por muitas vezes, em várias situações da minha vida, me deparei com a valorização de um tipo de mediunidade específica criada por Allan Kardec e desenvolvida pelos escritos de Chico Xavier, que é aquilo que vai ser chamado de mediunidade inconsciente. Afinal, que inconsciência é essa? Aliás, qual o motivo dessa inconsciência ser muitas vezes valorizada? Será mesmo que esse é o caminho para um encontro ancestral? O que você entende quando eu digo que fiz algo sem a minha consciência? Ah, eu fiz algo, mas eu não estava consciente daquilo. Qual a intenção da prática de algo inconsciente? Será que não se trata da possibilidade de transferirmos a responsabilidade de nossos atos e palavras para os nossos guias, mesmo que inconscientemente? Uma vez que, se não há consciência, não há responsabilidade? Enfim, esses e tantos outros assuntos fazem parte deste que é o quarto episódio da série Mediunidade na Umbanda, aqui do Atina para Isso. Vamos lá?
Este ritmo binário
predomina dos negros de fala iorubá com o catimbó indígena. Fala iorubá da costa ocidental
dedicada a Exu.
Árvore dedicada a Exu. Encontra-se plantado o axé do terreiro. O axé do terreiro distingue, isto é, não apenas reflete vivência recente do autor com o universo, do qual pouco a pouco está compartilhando, resultantes de outras vivências que poderão complementar, aprofundar e, por que não, vir a revisar o tema que aqui se expõe.
Que maratona, hein? Que maratona, saravá Umbanda. Salve você que tá chegando aqui ansiosamente, aguardando mais esse episódio dessa série. Aliás, essa série tem dado o que falar, o que eu tenho recebido de mensagens de pessoas dizendo: ai, me vi nessa situação aqui, nossa, passei por isso também, que bom saber que eu não fui a única, não fui o único que vivenciei isso. Cara, isso é muito importante, porque a gente tem, do lado de cá também, né? Do lado de cá a gente também começa a perceber que não é só sobre aquilo que a gente vivenciou, mas talvez sobre o modus operandi daquilo que se ocupa e se desenvolve, que está diretamente ligado às práticas e ao entendimento da mediunidade em boa parte dos terreiros ainda, 2022. Ainda hoje em dia. Então, é importante a gente dialogar, é importante a gente conversar sobre tudo isso. E no final eu quero falar sobre o lance de nós dialogarmos, sobre a ideia de nós dialogarmos um pouco também sobre esse assunto, beleza? Pois bem, um dos primeiros pontos que eu quero chamar a atenção aqui hoje é a ideia da consciência, da inconsciência e da semiconsciência, que são três pilares aí da mediunidade que é muito pensado e desenvolvido no terreiro. São elementos que, na verdade, se estruturam a partir daquilo que vai se dizer a forma como sua mediunidade se estabelece ou a forma como sua mediunidade se desenvolve dentro do terreiro. No livro dos médiuns, o item 188, ao tratar das variedades comuns a todos os gêneros de mediunidade, como diz Allan Kardec, né? Ele nos informa que existem médiuns sensitivos, médiuns naturais ou inconscientes. Aliás, existem muitos outros tipos de mediunidade que ele cataloga no livro dos médiuns, como, por exemplo, médiuns facultativos, médiuns musicais, médiuns bons e mais uma outra série de tipificações de mediunidade que ele mesmo nunca ousou experimentar. Eu acho curioso mesmo a seção 196 do livro dos médiuns que se propõe a catalogar aquilo que Allan Kardec vai chamar de médiuns imperfeitos. E daí a gente já percebe, né, a busca pela perfeição desse núcleo eurocêntrico que a todo momento tenta dizer o quanto é necessário você médium desenvolver em busca de uma perfeição, em busca de uma plenitude mediúnica. E aí ele vai dizer lá coisas do tipo médiuns fascinados, médiuns subjugados, médiuns presunçosos, levianos, indiferentes, orgulhosos, suscetíveis e por aí vai. Então muitas vezes a gente pergunta, pô, de onde que veio essa ideia ou essa noção de que mediunidade pode ser algo que me torna arrogante. Mediunidade pode ser algo que me torna vaidoso, orgulhoso. E aqui nós não estamos discutindo se de fato é isso ou não, mas nós estamos discutindo de onde parte esse tipo de pensamento, e aqui é uma boa fonte de se pensar. Allan Kardec já está traduzindo a ideia de que a mediunidade é um fator específico, é um caráter que faz com que pessoas que a tenham podem se tornar vaidosos. Quando, na verdade, mediunidade nada mais é do que a possibilidade ou ainda a faculdade que se tem de se relacionar com seus ancestrais. Aliás, todas as pessoas podem ter esse tipo de mediunidade. Todas as pessoas, como a gente já disse aqui nos episódios anteriores, podem ter isso. Então, estranhamente, isso tornaria alguém, dentro de uma concepção, de uma filosofia de terreiro, alguém vaidoso, quando isso é prática corriqueira, prática do cotidiano. Porém, se nós pensarmos nessa expressividade que se tem, a mediunidade a partir do espiritismo, a partir daquilo que Allan Kardec decodifica como mediunidade, nota-se a importância que se dá àquele que consegue se comunicar com o mundo do invisível, por exemplo. E aqui eu tomo a liberdade de retomar aquele conceito de incorporação como a possibilidade do encontro e do aprendizado. E falando de incorporação, pensando nessas últimas três categorias aí que Allan Kardec destaca, né, e que se torna muito bem desenvolvida também a partir da obra de Chico Xavier e do Espiritismo, pensando aí a consciência, a inconsciência e a semiconsciência, é importante que se destaque que entende-se por semiconsciência aquele transe, aquela incorporação, falando de terreiro, né? Aquela incorporação que você lembra de algumas coisas, e aí outros vão dizer que você lembra de poucas, vão dizer que você não lembra de quase nada ou de poucos flashes. Já a incorporação inconsciente é aquela que você não lembra de nada, absolutamente nada, e a consciente é aquela que você lembra de tudo. E aí a gente se perde quando a gente pensa o transe de terreiro a partir dessas noções. Porque a gente fica primeiro, né, tentando encontrar qual que é a nossa. Pô, será que a minha é semiconsciente? Nossa, eu acho que a minha é toda consciente. Meu Deus, então eu tô ouvindo tudo, tô vendo tudo. Nossa, isso é um perigo, isso é um problema. Nossa, mas eu queria ser tanto inconsciente de chegar ao espírito e eu sumir dali, ele fazer todo o trabalho e eu voltar. Só que é importante que nós pensemos o seguinte. Primeiro, essas tipificações não cabem dentro da concepção de incorporação, não cabem dentro da concepção daquilo que se faz e se pratica dentro de um terreiro, que inclusive traz outra proposta. Outra proposta, o espiritismo não se atenta à incorporação de um ancestral. E essa é uma grande lacuna que divide a Umbanda do espiritismo. O espiritismo não se pretende se reencontrar com seu ancestral. Pelo contrário, o espiritismo se importa mesmo com o crachá. Lembrei do cara crachá, né? O espiritismo se importa mesmo com o crachá. Se importa mesmo com a qualificação daquele espírito. Por isso que muitos vão de dizer que não baixa qualquer um no espiritismo, que não baixa qualquer um que não tenha qualificação no espiritismo. E quer saber? Nota-se muito isso no livro O Espiritismo, a Magia e as Sete Linhas de Umbanda, de um autor chamado Antônio Eliezer Leal de Souza, que, por mais que se diga um livro umbandista, ele é um livro altamente espírita. É ele que vai registrar, tornar popular, a partir dos jornais que foram publicados anos anteriores, os primeiros passos daquilo que se tornaria a Umbanda branca. E branca nesse sentido do espiritismo, nesse sentido principalmente desse espiritismo que vai tomar, né, vai roubar o termo Umbanda, se coloca como um dissidente do espiritismo e se envolve com a nomenclatura da Umbanda e vai se intitular Umbanda, fazendo com que toda aquela noção racista do espiritismo atravesse os terreiros até hoje, né? Até 2022. Então, talvez a gente possa entender esse livro como um livro que propaga valores racistas da Umbanda branca e que se torna popular até os dias de hoje em muitos terreiros. Há, inclusive, uma passagem lá de um discurso com um preto velho, do qual o médium diz que o preto velho, estranhamente, está se comportando como um médico. Nossa, como que pode um homem negro tão humilde ser... E aí a gente já entende esse discurso elitista e racista tão presente nesse discurso da Umbanda branca que a gente já abordou aqui por várias vezes. E no final eu quero falar mais sobre isso. Bom, de qualquer forma, é importante que se diga aqui sobre a ideia de que a Umbanda se difere completamente do Espiritismo, uma vez que o transe propõe um encontro com os seus ancestrais, e não com o espírito que estava passando ali e entrou no teu corpo. Ai, prazer, Dr. Fritz, mas eu vou me apresentar com o nome de Dr. Humberto. É, tem isso também, né? E a partir daí, a gente começa a perceber que o transe de terreiro não tem por intento desligar, apagar, inconscientizar, olha o termo, inconscientizar o médium. Pelo contrário, a proposta mesmo é que você tenha a possibilidade de estar presente quando o seu ancestral chega. E de novo aqui a gente com aquela ideia da valorização do fenômeno. Ai, quando ele vem eu desapareço, ele faz a cirurgia espiritual, que é um negócio espírita, né? Ele atende na corrente médica, que é um negócio espírita, né? E depois a hora que eu chego tá tudo pronto. Cara, isso pode servir para uma prática e para uma ideologia distante do terreiro que propõe um encontro com seu ancestral. Então, a magia do transe de terreiro está em encontrar-se com seu ancestral. Com isso, a mediunidade, né, aquilo que é tido por mediunidade inconsciente, torna-se inútil dentro de um terreiro de Umbanda que traz consigo essa proposta ancestral. Agora, se em algum momento esse terreiro elabora práticas e ideologias do espiritismo, aí tá tudo certo, né? Também não adianta eu achar aqui que todos os terreiros vão pensar dessa forma. Pelo contrário, o que talvez a gente mais tenha hoje são terreiros que praticam Umbanda com ideologia espírita. E isso definitivamente é abominável. Quando a gente pensa em transe, muitas pessoas hão de afirmar, como eu já disse nos capítulos anteriores, muitas pessoas hão de afirmar, eu tenho dúvidas se sou eu ou se é o guia. Se nessa relação um dia eu conseguirei entender que é o guia definitivamente que está falando. E deixa eu te dizer uma coisa, o transe não traz como o transe de terreiro, né? Não traz como propósito eliminar a dúvida. O transe não traz como propósito excluir a dúvida, e sim conviver com ela. Essa é a magia do lance todo. E aqui cabe uma frase que eu sempre digo para os meus. O dia em que você tiver certeza que você está incorporado, é porque você não está. Mas falando ainda sobre esse fetiche que se tem sobre a mediunidade ou ainda a incorporação inconsciente, é importante nós pensarmos aqui o que leva as pessoas a tanto quererem ou ainda a tanto valorizarem esse tipo de mediunidade, uma vez que ela não condiz com o propósito que se tem dentro dos terreiros de Umbanda. Ainda assim, eu quero pensar essa valorização através do conceito de projeção. Daquele conceito de projeção que foi um pouco desenvolvido pela Anna Freud, a filha do Freud, em que afirmava que em algum momento você projeta na sua vida, né? Você projeta suas responsabilidades ou consequências de seus atos no outro ser que muitas vezes é ainda você. Então, por exemplo, sabe aquela ideia do eu bebo muito porque eu tenho muito problema na vida? E aí você projeta o hábito da bebida nos problemas da vida. Eu sou um adicto porque eu brigo com a minha esposa, com os meus filhos. Eu traio minha esposa porque o relacionamento não anda bem. Então você projeta a consequência ou as suas atitudes num outro que muitas vezes é você mesmo, mas você elabora um outro ser dizendo que é culpa dele. Sabe aquela brincadeira que você tem? Olha, eu não bebo muito, mas se eu bebo um pouquinho, entra alguém no meu corpo que bebe demais. Sabe aquela ideia assim? Então, e aí tem muito dessa ideia de que talvez a ideia ou a fetichização dessa mediunidade inconsciente se dá pelo fato de que nós, em algum momento, queremos transferir para o outro a responsabilidade do que se fala, do que se vê, do que se sente e da forma como se age. Perceba isso. Pode ser que muitas vezes as pessoas busquem a incorporação inconsciente pelo fato de quererem transferir para o guia a responsabilidade daquilo que se faz em conjunto com seu ancestral. Essa questão, ela concede ou pode conceder aí a possibilidade de você transferir para o seu guia a responsabilidade daquilo que talvez você tenha feito ou dito. Como, por exemplo, uma situação simples do tipo, não fui eu quem falou, eu não tenho responsabilidade sobre isso, acerte-se com o meu guia. Não fui eu. E, gente, vamos lá. Independente de qualquer coisa, quem fala é o guia, mas a responsabilidade é sua. Não transfira a responsabilidade daquilo que se faz, se diz, se age para o seu guia. A gente pode pensar nessa situação simples como também numa situação extremamente complexa. Por exemplo, uma gestante chega ao teu guia dizendo que tem muita dor de cabeça. E aí o teu guia diz, olha, eu vou recomendar para você um chá de alecrim, pode fazer ele bem concentrado, pode fazer ele bem forte. E aí na noite a gestante vai, toma o chá de alecrim e ela tem um excesso de sangramento, uma hemorragia muito forte e, consequentemente, a perda, um aborto em virtude dessa suposta medicação. De quem que é a responsabilidade? E aí? Entende isso? Por isso que eu digo, a responsabilidade é sempre daquele que está incorporado. Para vocês terem uma ideia, ante essa questão, dificilmente nos terreiros, principalmente aqui, se recomenda chá. Há de se ter um cuidado absoluto, até porque todas as ervas, eu quero gravar uma série de ervas aqui, mas todas as ervas apresentam um nível de toxina que vai impactar ou não no organismo do ser humano. E isso é só um exemplo, isso é só um exemplo. Há muito aquela ideia de que o Exu veio no terreiro e falou um monte pra gente, deu uma bronca danada na gente. Muitas vezes, atenção, muitas vezes, esse ancestral vai não só ocupar o lugar e a responsabilidade daquele que não tem condições de assumir as palavras que ali serão ditas, ou ainda esse ancestral vai assumir a culpa daquela atitude que foi tida e muitos reprovaram ou deu errado, ou resultou em algo muito errado. E aí vai se dizer, olha, o Exu que mandou você embora, nossa, me desculpe, eu nem tenho culpa disso, foi meu guia que fez, depois você até fala com ele. E aí a gente começa a transferir a responsabilidade do ser para o médium, e isso é extremamente complicado. Por outro lado, é importante que se diga que, independente da forma como você sente essa incorporação, há algo que é factual em todo o transe, principalmente os transes de terreiro de Umbanda, e deve ser tratado com suma responsabilidade. E o que eu falo aqui é sobre a ética. A ética que se aprende, que se desenvolve, que se pratica, que se aplica dentro dos terreiros de Umbanda. Uma vez que, entenda uma coisa, se você de fato está incorporado naquele dia, naquela gira, naquele terreiro, então vamos supor que eu estou incorporado aqui com o seu Zé Pilintra, que é o guia que me acompanha, que é o meu guia-chefe, que é aquele que está comigo junto ali todo dia, 24 horas. Eu estou incorporado com o seu Zé Pilintra e alguém, e isso é muito comum no terreiro, hein? Alguém chega para o seu Zé Pilintra e conta uma ladainha, né? Conta uma história, então, por exemplo, ah, eu perdi meu emprego, minha mulher me traiu ou meu marido me traiu. Termina a história, depois termina a gira ou, por exemplo, você encontra essa pessoa em outro ambiente. É comum das pessoas que frequentam, ou melhor, das pessoas que visitam o terreiro, é comum elas, por exemplo, olharem para você e falarem, nossa, falei com você aquele dia, pô, contei da minha história, queria te dizer que eu arrumei emprego de novo. Parem as máquinas. A primeira coisa que se deve deixar claro para a pessoa é, não, você não falou comigo. Você falou com o meu guia, então se você precisa agradecer, se você precisa elogiar, se você precisa reclamar, se você precisa perguntar novamente, você pergunte para o guia, um ancestral que baixa no terreiro com dia e hora estipulados. O transe de Umbanda não é bagunça. É importante que se diga isso. Mas há algo ainda pior do que isso que pode acontecer, principalmente com aqueles que estão desavisados, com aqueles que estão... Eu não quero falar começando agora, porque a pessoa que começa a atender, que é um termo que a gente usa bastante no terreiro, né? A pessoa que começa a atender incorporada com o seu ancestral ali, no chão do terreiro, essa pessoa precisa ter algo fundamental, que é a responsabilidade e a ética. E essa ética, ela, obviamente, deve ser ensinada, transmitida pelo pai, pela mãe de santo, pelo responsável daquela comunidade. Enfim, suponha que você esteja em um atendimento e seu guia está ali atendendo e a pessoa diz algo que é discreto ou ainda que é um segredo que ela conta E naquele momento, naquele atendimento, ela tá ali ouvindo os conselhos do seu guia, refletindo sobre aquilo, contando e contando e contando, e aquele atendimento termina. E a grande pergunta é, o que você faz com essa informação? Horas. Nenhuma informação tem ali para você. Esse é um ponto fundamental. Não há nada naquele momento que foi dito para você. Tudo ali, o que foi dito, foi para o seu ancestral, foi para o seu guia. Nenhum segredo foi contado para você. Não há absolutamente a mínima possibilidade de você reproduzir, nem mesmo refletir sobre aquilo que foi dito para o seu guia. Sabe por quê? Porque aquilo foi dito para o seu guia, você estava no máximo, como se diz, ouvindo uma conversa. E aquilo deve ser mantido sigilosamente entre você e você mesmo. O máximo que você tira daquilo é proveito da forma como o guia instruiu a pessoa. E aí você aproveita isso para sua vida. Mas, de fato, a vida do outro só condiz aquele que conversa com ela. E eu acho que muitas vezes a pessoa vem testar a gente, sabe? Muitas vezes a pessoa vem chegando e fala: nossa, você ouviu o que eu falei pro seu Zé Pilinta? Você tava incorporado? E ela joga assim, ó: não sei se você ouviu, se você não ouviu, não sei direito, você sabe que você me atendeu. Então, a primeira coisa que eu já faço é a seguinte: eu corto, falo, ó, você falou pro seu Zé Pilintra, você falou pro meu guia, então é com o meu guia que você trata. Pra gente já quebrar toda e qualquer possibilidade de se retroalimentar algo que é somente pertinente ao seu guia. E isso vale pro Cambone também, hein? Isso vale pro Cambone também, que saindo da porta do terreiro, não se reproduz nada. E eu costumo dizer uma coisa, o que se diz no atendimento, fica no atendimento. O que se diz para o guia, fica com o guia. Isso é sobre ética de terreiro, isso é sobre a ética do médium, isso é sobre a ética daquele que entra em transe. Fora disso, nós estamos falando de um atendimento ou de um relacionamento altamente doentio e pernicioso. Inclusive, eu acho que é em busca dessa inconsciência que nascem aquelas ora lendas, ora histórias, ora verdades, enfim, que contam sobre os tais testes de mediunidade, que é o que condiz aí com a capa hoje do nosso podcast, aqueles benditos testes de mediunidade que eu tenho certeza que hora ou outra você já esbarrou nesse assunto, ouvindo pessoas dizerem, por exemplo, que, ah, na minha época, tem sempre essa frase, né? Na minha época, para você começar a atender no terreiro, você tinha que incorporar o seu Exu e ele tinha que pisar no fogo, ele tinha que pisar em brasa e andar 5 minutos na brasa sem queimar o pé. Aí o outro já diz, me imagina, meu guia quando vinha, que ele não vem mais, mas meu guia quando vinha, bebia a cachaça e comia o copo de vidro e não cortava a boca, hein? Aí já falou outro, que isso, outro, o meu já comeu vela, o meu já comeu charuto aceso, depois cuspia a vela acesa. Ah, o meu apagava o cigarro com o corpo, apagava o cigarro no umbigo, no braço. E é sobre isso, então, sobre o fenômeno, o espetáculo e a tortura. Será que então a gente só pode dizer que médium que é bom é aquele que come caco de vidro? E aí começa essa fetichização de novo, essa exploração do fenômeno, essa exploração do circo, do picadeiro, e se esquece da possibilidade do encontro ancestral, que é o transe de terreiro. E aí começa-se então a valorizar só o médico que comia vidro. Como se o terreiro fosse isso, você entende? E aqui eu não tô desqualificando quem o faz ou já o fez. Mas eu tô querendo dizer que isso nada tem a ver com aquilo que se faz predominantemente dentro do terreiro. Que é o transe, que é o encontro, que é o diálogo. Que é a ideia que se troca com o guia e no dia seguinte você tá melhor, mais disposto pra vida. Esse é o grande lance dos atendimentos e das conversas nos terreiros de Umbanda. O resto é excepcional. O resto é fora do normal. O resto é aquilo que serve para a gente entender que Umbanda é uma religião de fenômeno, mas não somente. Pelo contrário, fenômenos acontecem, mas não são os fenômenos que tornam a incorporação válida. Não são os fenômenos que tornam o relacionamento ou ainda o médium alguém capacitado. E eu olho para tudo isso como uma questão de tortura mesmo. Eu olho para tudo isso como, ah, o meu guia vai vir, vamos fazer uma chamada oral. Ah, e hoje tem uma chamada oral aqui, vocês vão incorporar o guia e ele vai riscar o ponto e eu vou passar ponto por ponto para dizer se é verdade ou não. É sério isso, cara? 2022, ainda, nós ainda estamos nessa ideologia da desqualificação do que o guia faz. Da desqualificação daquele que veio, riscou o ponto. Então é um teste. Será então que a gente não deveria dar um passo antes? E ao invés de testar o médium, prepará-lo? Eu não sei se você percebeu o quanto eu sou crítico e discordo desse tipo de relacionamento, desse tipo de formação mediúnica dentro dos terreiros. Contudo, a gente ainda vai ver, a gente ainda vai ouvir que, o meu caboclo, se eu incorporasse o caboclo, ele ia lá pro meio da mata, ele só poderia voltar com os olhos vendados, com uma cobra na mão. E tá, a gente tá falando de fenômeno. E o que isso contribui? Veja, o que isso contribui para a comunidade, o que isso contribui para alguém que chega no terreiro avisando que vai se matar e que só veio ali pedir a bênção? O que isso contribui para uma criança ou uma adolescente que chega no terreiro e diz ser abusada pelo padrasto na frente do guia? O que isso contribui para uma mulher que diz que está indo dali direto para uma mesa de aborto? O que isso contribui? Essa é a grande questão. Caso contrário, o terreiro vira um picadeiro. E não é sobre isso. Umbanda não é sobre isso. Pelo contrário, eu não acredito numa Umbanda que não tenha um relacionamento ancestral e, principalmente, um relacionamento com a comunidade em que ela faz parte. Eu não acredito na magia e no feitiço de um terreiro que não se relacione com os aspectos sociais dos quais, de fato, ele se encontra envolvido. Eu não acredito. E é nessas que vem aquela ideia do... Ai, o meu guia, ele bebe tudo, e quando ele vem, ele bebe uma garrafa inteira. Ele bebe uma garrafa de cachaça inteira, e quando ele sobe, que é como se diz, né? Quando ele sobe, ele leva tudo embora. Então dá um litro de veneno pra ele beber, pra ver se ele vai levar embora mesmo. E aí, de novo, a exploração do espetáculo contra aquilo que de fato deveria ocorrer no terreiro, que é o diálogo, ou a vivência, principalmente a vivência, com o ancestral. E aí quando pergunta pra você como que era o seu relacionamento com o seu tranca-ruas, por exemplo, aí você diz, não sei. Ele só vinha, comia fogo, comia brasa e ia embora. Mano, é isso, você entende? É a banalização do fenômeno, é a banalização do encontro ancestral. Como era o seu encontro com a Maria Padilha? Ela bebia 3 garrafas de champanhe, 4, 5, comia depois a taça. Comia a taça e ia embora. Cara, é isso. O seu relacionamento com o seu ancestral se resume a isso, então. É sobre isso. Dá um tempo, mano. E quero deixar claro aqui que, em nenhum momento eu tô falando que isso não existe, que isso é piegas. Eu não estou falando... Eu já vi, pera lá. Eu já vi um Xangô dançar e não foi faz tempo, não. Eu já vi um Xangô dançar no fogo, sobre a brasa, coisa mais linda. Mas tá, e depois disso? Depois disso teve muito mais. Ou antes disso teve muito mais. Eu vi outras coisas pra além de eu dançar no fogo. E o que se valorizou não foi a dança no fogo. O que se valorizou foi o Xangô, pra muito além daquele que dançou sobre a brasa, sabe? É muito importante a gente olhar o fenômeno sobre essa forma, pra que ele não tenha o destaque sobre tudo aquilo que representa a divindade e o encontro ancestral. Eu vou contar um caso aqui, muito importante, óbvio, né? De novo, sem citar nome, sem citar data, sem citar nada, absolutamente nada, até porque eu não lembro. Eu lembro da situação em que uma vez uma pessoa chega para conversar com a dama da noite, uma pombagira muito atuante na minha vida, minha pombagira, inclusive, e diz assim, olha, o rapaz, é a última vez que eu venho aqui, aliás, eu só vim aqui mesmo amando da minha esposa e da minha sogra. Porque tudo na minha vida tá dando errado, eu não consigo acertar nada, eu tô desempregado, lá na minha casa tem problema pra caramba, e começou a falar pra pombagira. Então, eu já passei em vários terreiros, tem isso, hein, gente? Tem esse golpe aí. Eu já passei em vários terreiros e nenhum resolveu o problema. Eu já passei com vários guias e nenhum guia resolveu o meu problema. Então, eu agora tô acreditando, conforme diz minha esposa e minha sogra, eu tô acreditando que tem aqui um espírito ruim que tá atrasando o meu lado, que foi feito alguma coisa pra mim. Esse é o artifício mais utilizado nos terreiros quando a vida das pessoas tá dando errado. Fizeram alguma coisa pra mim. E a gente nem para pensar em quem a gente é. Será que a gente tem noção de quem de fato a gente é? Será que a gente não pode fazer aquele exercício de, peraí, o que é que eu tenho tanto que as pessoas querem fazer magia pra destruir? E aí começa aquele negócio, raia, a inveja. Muitas vezes a gente tá se achando muito também. Muitas vezes você tá se achando o rei da cocada, é tudo sobre o seu umbigo. Ai, é tudo você, tudo você, tudo você. E aí você começa a achar que as pessoas têm inveja de você. Minha pombagira já falou, o que é tanto que você tem que as pessoas têm inveja de você? Mas não foi esse caso, deixa eu voltar pra esse caso. E aí a pombagira, ouvindo toda aquela lamúria, todo aquele lamento, uma hora ele para, aí ela pega uma taça, ela bebe, coloca a taça ali do lado de novo. Aí ela pega um cigarro, ela acende, e ela tá pensativa ali, e o negócio esquisito. Aí ela para, assopra a fumaça, e olha pra cara desse cidadão e fala assim, deixa eu te falar, não é melhor você deixar esse espírito aí, não? Não é melhor você deixar esse egum, esse negócio ruim que tá aí? Não é melhor você deixar esse negócio que foi feito pra você com você, não? E aí a cara da pessoa desmancha, na hora desmonta. Por quê? Porque o que se tem como modus operandi é pega a vela, pega a pólvora, pega as ervas, pega o cigarro, pega a pemba, pronto. Como se fosse somente sobre isso. E eu não sei se vocês já viram isso. Muitas vezes o guia não mexe em nenhum elemento, não acende uma vela, não pega uma pemba. O guia, na ideia, ele resolve o problema. Mas deixa eu concluir como que aconteceu. Ela olhou, né, falando assim, meu, deixa, não é melhor deixar isso aí? A cara do cara de espanto, do tipo, caramba, como assim? Eu venho, e eu acho que ele deve ter pensado, pô, eu venho num terreiro pra resolver um problema, pra tirar um egum que tá comigo, o guia manda eu deixar. E aí que vem a amarração, aí que vem o laço. Porque ela olha e ela fala assim, porque se eu tirar isso que você tá dizendo que tem atrapalhado tua vida, aí você vai ter que arrumar um emprego. Aí as coisas vão começar a dar certo, beleza? E aí ele entendeu o que ela tava querendo dizer. Naquela situação, cuidado pra não generalizar, né? Mas naquela situação ela tava querendo dizer que havia algo muito mais dele mesmo do que qualquer coisa que ele estaria projetando a responsabilidade. Então é naquele momento que o cara olha e percebe que a pombagira disse nas entrelinhas. Ela não explicitou a questão, mas ela deixou clara a situação e um bom entendedor vai sacar o que ela tá querendo dizer. E é nessa que o cara para, pensa e fala, não, pode tirar, tira isso daí. E aí, então, ela vai, pega o cigarro e ela olha pra ele e ela falou, meu trabalho tá pronto, boa sorte no seu novo emprego. Você entendeu? É isso que acontece nos terreiros. Isso me lembrou outro caso. E há essa síndrome do grande problema também. Essa síndrome do grande problema, eu sou o problema do mundo. Tem essa síndrome aí que ela vai junto dos visitantes no terreiro, que é aquele que chega, olha, já fui em 10, já fui em 20, já fui em 30 terreiro, ninguém nunca resolveu o meu problema. Isso uma vez aconteceu, só que aí quem tava era o seu tranca-ruas. Se eu tava incorporado, seu tranca-ruas tava ali, aí chegou uma pessoa e falou, olha, eu sou médium de Umbanda, já deu a carteirada, né? Sou médium de Umbanda, eu tenho essa magia, e aí começou a falar uns lances de magia. Eu tenho essa magia, eu sei fazer essa magia, eu sou dessa magia aqui, eu tenho essa magia, sou formada de não sei o quê, eu sou isso, eu sou aquilo lá, sou aquilo outro, aí começa, né, viajar, ter magia das libélulas, lá, aquele negócio todo. Mano, seu tranca-ruas, depois ela terminar de dar todo o currículo, seu tranca-ruas pega no ombro dessa pessoa e muda de lado, no lugar que ele coloca ela, e no lugar que ela tá, fica ele. Ele tira o charuto da boca, olha pra pessoa e fala assim, pelo tanto de coisa que você tem, então é melhor você me dar um passe. Puta merda. A pessoa sentou a cara no chão, falei, mano do céu, vergonha define. E aí a pessoa fica toda desfigurada, fala, não, mas mesmo tendo tudo isso, eu ainda tô com uma série de problemas na vida. E aí é óbvio, né, que a conversa então se desencadeou pra um outro lado e tal, mas é muito importante a gente entender daquilo que torna as pessoas como a bolacha, a última bolacha do pacote. Ah, e eu tenho aqui o problema impossível de ser resolvido, eu quero ver se você vai conseguir resolver mesmo. Esse é o inconsciente, né? De muita gente que chega no terreiro para resolver o grande problema. Então, no final das contas, o que a gente começa a perceber é que o transe é uma faculdade que precisa ser muito bem trabalhada. É uma faculdade que exige, sabe o quê? Prática, encontro e terreiro. Não acredite, jamais acredite que você vai se tornar alguém desenvolvido, ou melhor, eu não gosto muito desse termo, né? Alguém apto para se relacionar com o seu ancestral no sofá da sala da tua casa, gato. Não ache que você vai ali no seu quarto, ligar o Zoom, incorporar e achar que você tá fazendo alguma coisa. Isso não te torna nem um bandista, nem alguém apto para se relacionar com esse transe, uma vez que, se ele não foi trabalhado em terreiro, o máximo que você é um médium de apartamento. Pronto. É isso. Agora vem essa expressão aí, médium de apartamento. É. Saiu, gente. Saiu aqui, eu vou deixar. Médium de apartamento. Um lugar em que você não tem a condição de experienciar o encontro com o coletivo. É isso que torna a possibilidade dos encontros. É isso que torna a riqueza da Umbanda e da Macumba, daquilo que a gente vê no dia a dia de terreiro. São esses os lugares em que você enriquece sua experiência, o seu contato com esse mundo ancestral, sabe? Enfim, o que eu quero deixar destacado aqui é sobre essa ética. Sobre essa ética de você que incorpora, essa ética de você que entra em transe, da necessidade de você entender que o diálogo que está para o seu guia está única e exclusivamente para o seu guia. Não lhe confere importância, não tem ninguém conversando com você, não tem ninguém transmitindo mensagem para você. É entre o consulente, ali o visitante, e o seu guia. Caso você tenha pego alguma coisa, esqueça, porque não diz sobre você e você, de fato, não tem que fazer parte daquilo que não lhe foi contado. Essa série tem dado o que falar, várias pessoas têm mandado mensagens. Se você me segue nas redes sociais, no @davidumbanda, pode me mandar aí uma mensagem, pode me mandar aí o que você tá achando sobre isso. Vai lá no post desse episódio, comenta lá o que você tem achado. Se você viveu alguma situação similar, talvez aqui possa ser uma possibilidade de você entender que você não é o único que muitas vezes passou por algo como eu contei por aqui. Quero dar uma dica aqui para vocês, quero anunciar em primeira mão, aqui ao vivo, que no dia, presta atenção aí, anota na tua agenda, porque no dia 5 de agosto, presta atenção, no dia 5 de agosto nós teremos mais uma edição do Atina Pra Isso Live aqui no Aruanda Studios. Então, dia 5 de agosto, às 19 horas, nós teremos o Atina Pra Isso Live e nós também celebraremos 2 anos de Aruanda Studios e não poderia ser diferente. Nós teremos aí um mês de agosto repleto de informações, repleto de comemorações, repleto de festividades e certamente esse Atina vai ser um Atina muito especial comigo mesmo. Então a gente vai ter a possibilidade de desenvolver vários temas. Nós teremos, inclusive, a possibilidade de nos conhecer. Você pode vir aqui, a gente vai bater um papo, vamos tirar uma foto, vamos falar do episódio que mais te marcou. Você vai ter a possibilidade de fazer suas perguntas. Atina Pra Isso no dia 5 de agosto, 19 horas, comemorando 2 anos de Aruanda Studios. E tem um tema específico. Tem um tema específico no programa que vem, no episódio que vem, eu vou dizer qual é esse tema, até porque no episódio que vem ainda vai ser lá pro dia 25 de julho e a gente ainda vai ter uma semana ainda. Beleza? No episódio que vem eu vou falar qual é o tema da live que a gente vai ter aqui no Atina Pra Isso, live da edição do 5 de agosto. Lembrando aos apoiadores do Atina Pra Isso na campanha de financiamento coletivo do Apoia-se. Se você ainda não foi lá, vai lá no www.apoia.se/atinapraisso ou entra lá no site do Apoia-se e procura lá o Atina Pra Isso e tem a campanha Eu Vou Botar Fogo no Mundo. Essa campanha dá direito a você que está fora de São Paulo assistir o Atina Pra Isso live pelo Zoom. Ou seja, você vai assistir a transmissão ao vivo e vai ter ainda a possibilidade de participar com suas perguntas. Eu quero agradecer a todos que estão acompanhando essa série de mediunidade e, claro, a todos que estão aí acompanhando o Atina Pra Isso, mas principalmente eu quero agradecer os apoiadores, aqueles que permitem com que a produção desse podcast seja possível. Então, a Bárbara Bianca, ao Babá Júlio César Pelli, ao Dervanil Júnior, a Jéssica Carvalho Cavalcante, ao Zé Rangel, José Antônio de Castro Rangel, a Carolina Leão e a William Oliveira e tantas outras pessoas que apoiam esse propósito de transmitir os valores da Umbanda aos mais diversos cantos deste Brasil afora. Para você contribuir então com esse projeto também, acesse aí apoia.se/atinapraisso. A gente volta semana que vem. é o último episódio da série Mediunidade de Umbanda. A gente se fala, até mais. Atina pra isso.
Este ritmo binário
predomina dos negros de fala iorubá com o catimbó indígena. Fala iorubá da costa ocidental dedicada a Exu. Árvore dedicada a Exu. Encontra-se plantado o axé do terreiro. O axé do terreiro distingue, isto é, não apenas reflete vivência recente do autor com o universo, do qual pouco a pouco está compartilhando, resultantes de outras vivências que poderão complementar, aprofundar e, por que não, ir a revisar o tema que aqui se expõe.